a roda, o fogo, a internet. E se a maior invenção da humanidade for tipo um jeito diferente de usar a própria cabeça?
Olha, é uma provocação e tanto para começar.
Pois é, e quem está acompanhando a gente hoje, sejam muito bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Nosso objetivo de hoje é rastrear uma jornada que é épica.
Épica e, eu diria, fundamental para entender quem a gente é.
Exatamente. A gente vai tentar entender aquela passagem do mito para a razão, a evolução das ideias. Desde os primeiros gregos lá na antiguidade, até umas reflexões medievais super complexas sobre, tipo, o livre-arbítrio.
O que é um salto gigantesco, né? Porque não é só história antiga, é o manual de instruções de como a gente aprendeu a pensar de forma crítica.
Sim, e o nosso material base hoje é muito bom, é um guia de estudos e um resumo de recuperação de filosofia. Tem de tudo lá.
Mapas mentais, infográficos cronológicos bem detalhados.
Isso. E a grande questão que fica logo de cara é: como é que a gente deixou de culpar os deuses por uma tempestade e passou a buscar explicações, sabe, racionais?
Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Porque para entender a filosofia, a gente precisa voltar para esse momento exato em que a mentalidade humana mudou de marcha.
Mudou de narrativa mágica para investigação racional. Beleza, vamos desempacotar isso.
Vamos lá.
Porque lendo o mapa mental da fonte, me chamou muito a atenção uma desconstrução, aquela ideia do milagre grego.
Ah, o famoso milagre.
Sim, como se do nada em Atenas alguém acordasse, tomasse um vinho e inventasse a lógica no estalo. As fontes deixam bem claro que isso é meio que uma ficção, né?
Totalmente. É um mito sobre o fim do mito. Essa transição foi muito gradual. O material destaca fatores bem reais e concretos para isso acontecer.
Tipo, a adaptação do alfabeto fenício.
Isso, a escrita foi crucial. E também a própria organização da polis, a cidade-estado.
Onde as coisas começaram a ser debatidas na praça, certo?
Exato. Tem o ideal da educação integral, a paideia. E a gente não pode esquecer do comércio. Os gregos estavam ali fazendo negócios com o Egito, com a Babilônia.
Trocando ideia. E não só mercadoria.
E o que é fascinante aqui é que a ponte entre essa mentalidade mítica e a racionalidade pura não foi a ciência logo de cara, foi a arte.
A tragédia grega, né? Confesso que eu fiquei meio surpresa com isso.
É muito interessante. Os dramaturgos gregos serviram como uma transição. Pense em Ésquilo, por exemplo. Nas peças dele, o conflito ainda é muito focado no destino traçado pelos deuses.
Tá, os deuses mandavam em tudo.
Isso. Mas aí vem Sófocles. Em Édipo Rei, ele introduz um peso gigantesco na responsabilidade moral. Édipo sofre pelas próprias escolhas. E aí, com Eurípides, a coisa muda de figura. Ele passa a questionar abertamente as atitudes dos deuses.
Ah, entendi. É a semente da dúvida ali no meio do teatro. E é aí que entram os pré-socráticos.
Exatamente. A porta estava aberta para eles. A missão deles era colossal. Eles queriam encontrar a Arqué.
O código-fonte do universo.
Isso, o princípio material de tudo, usando só o raciocínio.
Lendo as fontes, eles me parecem quase como uns cientistas teóricos primitivos. Tem o Tales de Mileto, que dizia que o princípio de tudo era a água. Hoje parece meio ingênuo, mas para a época foi um salto absurdo,
E
né?
foi revolucionário, porque o Tales não respondeu Poseidon, ele respondeu com um elemento da natureza observável.
Faz sentido. E o material lista vários deles: o Anaximandro e o Apeiron, que é o indeterminado.
Sim, já é um conceito bem abstrato.
Mas o que dá um nó na cabeça é o embate entre Heráclito e Parmênides. É tipo o debate definitivo.
Ah, o clássico da mudança contra a permanência. O Heráclito dizia que tudo flui, o pantarrei. O fogo seria esse princípio, destruindo e criando.
Você nunca entra no mesmo rio duas vezes, porque as águas mudam e você também muda.
Exato. Mas aí vem o Parmênides e diz que não, que a mudança é uma ilusão dos sentidos. Para ele, o ser é e o não ser não é. Negava a mudança completamente com uma lógica muito rígida.
Nossa, é muito oposto. Mas sabe quem me deixou impressionada mesmo?
O Demócrito?
Com os átomos.
É. Como o cara deduz os átomos e o vazio no meio da Grécia Antiga, por pura dedução? Ele pensou, se você for dividindo a matéria, cortando e cortando, uma hora tem que parar num bloco indivisível, senão a matéria sumiria no nada. E átomo, em grego, é justamente o que não se corta.
Caramba! É muito brilhante. Mas, avançando aqui no nosso guia de estudos, a gente vê que depois desses pré-socráticos, o foco meio que desce das estrelas e do cosmos.
Uhum, o foco vai direto para as ruas de Atenas.
Para a Ágora, o espaço de debate.
É, o berço da democracia. E antes de falar dos clássicos, as fontes fazem uma pausa muito boa para diferenciar algumas coisas.
A diferença entre filosofia, ciência e senso comum, né?
Exato. O senso comum é aquele conhecimento espontâneo. O famoso chá de camomila calma. Você sabe que funciona, mas não sabe o motivo.
A ciência vai lá testar e provar a substância.
Isso. E a filosofia? Ela busca os fundamentos através da razão. Ela pergunta o que é, eticamente, ter uma vida calma.
Entendi. E aí entra a nossa trindade clássica. E eu vejo isso muito como uma passagem de bastão. Um aluno revolucionando a ideia do mestre. Começando com Sócrates.
A figura mais polêmica de Atenas.
Sim. Ele não escreveu nada, né? Usava a maiêutica.
Que é a arte de partejar ideias. Ele dialogava até a pessoa perceber que não sabia de nada.
E acabou condenado a beber veneno por corromper a juventude.
Pois é. Questionar o poder tem seu preço. E isso marcou profundamente o aluno dele, o Platão.
Platão, que fundou a academia, e a teoria dele me parece um pouco uma fuga da realidade. A teoria das ideias.
Como assim?
Ah, de dividir tudo entre o mundo sensível, que é imperfeito e corrupto, e o mundo das ideias, que é perfeito.
É, ele estava bem desiludido com o mundo físico depois que Atenas matou o mestre dele. Platão achava que os governantes tinham que ser reis filósofos, os únicos que poderiam acessar essa verdade.
O que é bem elitista, convenhamos. Mas o bastão passa de novo.
Vai para Aristóteles.
Que fundou o Liceu. E ele meio que traz a filosofia de volta para a terra firme.
Ele faz exatamente isso. Ele foca na forma e na matéria juntas, não num mundo separado. E foca na busca humana pela eudaimonia.
Que é a felicidade, mas pelo exercício da virtude.
Uhum. O florescimento humano.
Bom, aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque debater a virtude na cidade é ótimo quando as coisas estão estáveis. Mas aí, Alexandre o Grande aparece, expande o império e morre.
O mundo vira um caos. A Poris desmorona.
E a filosofia deixa de ser sobre política pública e vira meio que um manual de sobrevivência emocional.
O foco das escolas helenísticas muda para o indivíduo. A grande meta passa a ser a ataráxia.
Paz de espírito.
Paz de espírito num mundo onde você não controla mais nada politicamente.
Lendo as quatro escolas principais que o material traz, eu fiquei pensando como elas parecem com tendências modernas.
Totalmente.
Tipo o cinismo do Diógenes.
Ah, o Diógenes que morava no barril?
Ele mesmo. Eles são tipo os minimalistas radicais de hoje, não acha? O desapego total.
Sim. A ideia era que se você não deseja nada da sociedade, a sociedade não pode te machucar.
Aí tem o estoicismo do Zenão. Esse tá super na moda.
Muito. É o domínio da inteligência emocional.
Aceitar o destino, controlar as paixões, é focar só no que você pode controlar, né?
Exato. Se você não controla a tempestade, você controla como você reage a ela.
Exercito. A terceira é o epicurismo. E acho que eles levam muita fama ruim de festeiros.
Vim justamente, inclusive.
Sim, porque a busca do Epicuro pelo prazer era super moderada. O objetivo era a aponia, a ausência de dor. Não era encher a cara de vinho.
De jeito nenhum. O epicurismo é sobre prazeres naturais e necessários. Uma conversa com amigos, pão e água. Muito luxo traz ansiedade.
Faz todo sentido. E a última é o ceticismo, do Pirro.
Esse é um mecanismo de defesa pesado.
Suspensão do juízo, a epoché, né? Evitar o dogmatismo porque a gente nunca vai ter certeza de nada. Então é melhor nem julgar, para não sofrer.
Isso desliga a ansiedade da dúvida.
Bom, os séculos vão passando e aí chegamos num ponto de virada massivo no nosso resumo. o cristianismo ascende.
E traz um desafio intelectual enorme.
Como harmonizar a fé cristã com a razão dos gregos?
Se a gente conectar isso a um quadro maior, a gente vê que precisou de uma ponte. O material aponta o neoplatonismo.
Do Plotino?
Isso. A ideia do Uno, que prepara o terreno para a patrística.
Que é a filosofia dos padres da igreja, certo? O guia fala de Clemente, Orígenes, mas a figura central, sem dúvida, é Santo Agostinho de Hipona.
Um gigante.
Os dados do infográfico sobre ele são muito impressionantes. Ele é um dos 35 doutores da Igreja Católica. Escreveu Confissões, A Cidade de Deus, e a solução dele para o problema do mal me pegou muito.
Como ele resolve a existência do mal se Deus é puramente bom?
Pois é. A analogia dele é poderosa. Ele diz que o mal não é uma coisa, uma substância criada. O mal é a ausência do bem.
Uhum.
Assim como a escuridão não existe por si só, ela é só a ausência da luz.
É uma saída metafísica genial. O mal é a corrupção de algo bom.
Só que isso joga a gente num dilema muito maior. Porque se o mal vem de se afastar de Deus, isso implica que a gente tem livre-arbítrio, somos responsáveis pelas escolhas.
E Agostinho defende isso com unhas e dentes. A gente escolhe.
Mas como conciliar o livre-arbítrio com a onisciência de Deus? A predestinação.
Ah, esse é o nó górdio da filosofia dele.
Pensa bem, se Deus já sabe, desde o início dos tempos, tudo o que eu vou fazer, eu sou realmente livre?
A saída que ele propõe é alterar a nossa visão sobre o tempo.
Tá, me explica isso.
Imagina que você está assistindo a um filme. Para nós, aqui na Terra, a gente está dentro do filme, vivendo frame a frame. O passado já foi, o futuro a gente não sabe.
Sim, a gente toma a decisão no momento.
Mas Deus não está dentro do tempo. Ele está segurando o DVD inteiro. Ele vê o começo, o meio e o fim simultaneamente, num eterno presente.
Nossa!
Então, o fato de Deus saber o que vai acontecer não anula a sua liberdade de agir lá dentro do filme. A presciência dele não empurra você a fazer a escolha. Você escolhe livremente. Ele só vê tudo de uma vez.
É uma contorção mental, mas é uma sacada genial para tentar fechar a equação. Aliás, o material menciona até a visão complexa dele sobre a guerra, de que só seria justificada para manter a paz. Ele tentava harmonizar tudo.
Ele buscava a ordem em todas as frentes.
Então, o que tudo isso significa, né, se a gente olhar para a jornada colossal de hoje?
Foi uma caminhada longa.
Vimos a humanidade trocar a narrativa dos deuses pela lógica da água, do fogo, dos átomos.
Descemos para a praça pública com Sócrates, Platão e Aristóteles para debater ética.
Buscamos a paz mental com as escolas helenísticas quando o império ruiu.
E fundimos a razão grega com a fé cristã com Agostinho.
É muito conteúdo.
Mas é importante lembrar que conhecer esses conceitos do logos grego, a ataráxia, não é só para passar na prova de recuperação. É para entender as raízes da ciência, do senso comum e até das nossas angústias modernas.
Com certeza. E falando em angústias modernas, eu quero me despedir do pessoal que acompanha a gente com uma provocação.
Manda.
A gente falou muito de livre-arbítrio e da presciência de Agostinho. Mas e no mundo de hoje?
Onde você quer chegar?
Pensa nos algoritmos. A gente vive cercado por sistemas que rastreiam nossos cliques, mapeiam nossos desejos e preveem as nossas ações o tempo todo.
Nossa, sim. É uma forma de presciência tecnológica.
Exato. Então, a pergunta que fica é: até que ponto as nossas escolhas diárias são realmente um exercício de livre-arbítrio ou será que a gente está só cumprindo um destino mapeado por uma força que sabe tudo sobre nós? Fica a reflexão para vocês.
Um belo final para a gente pensar.
Obrigado por mergulharem com a gente mais uma vez e até o próximo Mergulho Profundo.